ser independente mesmo, hein?
Lembra de quando você ganhou seu primeiro salário? Depois de suar a camisa, de repente cai na conta aquele dinheiro que parece até ter uns poderes mágicos. Você verifica várias vezes, confere os números na tela ou no contra-cheque, dependendo da sua idade, e custa acreditar que aquela grana é sua mesmo. Geralmente já tem vários planos para ela. Dá vontade de comprar tudo, de viajar, de comer naquele restaurante, de ajudar a família. Essa sensação é realmente muito gostosa. Esses são os primeiros passos que alguém dá na sua jornada financeira. É quando nascem os primeiros sonhos e quando acontecem os primeiros tombos também. Daí até a independência financeira leva muito tempo? Aliás, o que significa isso para você? Para algumas pessoas, a independência pode ser morar sozinho, ou morar com amigos, ou morar com os pais ainda, ajudando nas contas de casa. Mas e se você mora sozinho, mas tem um montão de dívidas? Será que dá para dizer que é independente? O conceito é mais relativo do que parece, né? Hoje a gente vai discutir sobre independência financeira, em suas variadas formas, e dar algumas dicas de como chegar lá. Eu sou Vitor Gouveia e esse é o Semanada, a newsletter em áudio do Nubank.
Independência já!
Um dos principais sonhos do brasileiro é ter a casa própria. Mas por trás desse grande objetivo nacional, existem alguns fatores profundos, como a independência de ter seu próprio cantinho, claro, mas principalmente conquistar a segurança financeira. Talvez você até já tenha ouvido falar naquele debate de que vale mais a pena alugar um imóvel do que comprar, né? Financeiramente, pode até ser que às vezes valha mesmo, mas essa discussão ignora justamente a questão da segurança financeira. Para muita gente, especialmente quem cresceu vendo a família fazer malabarismo com as contas, o fator psicológico de ter um teto é tão poderoso que não há matemática que supere. A segurança também é um critério para se medir a saúde financeira de alguém. Afinal, não há independência verdadeira sem equilíbrio das contas. Existe até um índice para medir isso, o ISB-F. Criado em uma parceria da Febraban com o Banco Central do Brasil, é um questionário simples, que mede alguns fatores como o comportamento financeiro e a habilidade das pessoas em buscar informações sobre o assunto. O ISBF dá um resultado de 0 a 100. Quanto maior a pontuação, mais próximo de um bem-estar financeiro. Quanto mais próximo de zero, maior o estresse da economia pessoal. O índice considera que a saúde financeira é uma construção e leva em conta a capacidade, por exemplo, de cumprir obrigações financeiras e tomar boas decisões, de ter disciplina e autocontrole, de se sentir seguro quanto ao futuro. E claro, da liberdade de fazer escolhas que te permitam curtir a vida.
E como anda a saúde financeira dos brasileiros?
Cerca de 10% dos brasileiros sofrem de ansiedade. Quem mapeou isso foi a Organização Mundial da Saúde em 2019. Segundo a OMS, isso nos torna o país mais ansioso do mundo. E existem evidências de que as finanças pessoais são um dos motivos para isso estar acontecendo. O índice ISBF, de que eu falei antes, fez um raio-x dos brasileiros em 2021 e confirmou que a saúde financeira das pessoas não anda lá muito bem. Na escala de 0 a 100, a nota média da população do país foi 57. Imagina se fosse um boletim escolar, era uma nota 5, quase que não dá para passar de ano. Só 8% da população tem uma ótima saúde financeira, enquanto que para 33% ela está ruim ou péssima. Outro dado importante, cerca de 70% das pessoas gastam tudo ou até mais do que ganham. Então, sem uma reserva para emergências, sem estabilidade financeira, sem controle dos gastos e, principalmente, sem tranquilidade para planejar o futuro, é muito difícil pensar em independência financeira. Ah, mas eu moro sozinho, pago as minhas contas, sou independente. É mesmo, ninguém vai te tirar isso. Mas vale checar como anda a sua saúde financeira porque, no fim das contas, tão importante quanto conquistar a independência é chegar lá com saúde.
Independência é diferente de liberdade.
Pensando no conceito de saúde financeira, fica mais claro que independência não é sinônimo de liberdade. Um dos fatores que contam para o índice é justamente a liberdade de fazer escolhas. Pense bem aí, você consegue tomar decisões financeiras que não sejam baseadas apenas nas obrigações? E mais, quantas dessas obrigações foram criadas por você? No livro A Psicologia Financeira, o autor Morgan Housel dedica um capítulo inteiro à reflexão sobre quanto dinheiro é suficiente para alguém. Claro, existem milhões de pessoas que não têm o suficiente sequer para as despesas básicas de alimentação, moradia, saúde, educação. Mas falando sobre outras tantas milhões que já têm o básico garantido, o autor levanta uma discussão importante. Ele conta a história de um famoso empresário que tinha milhões de dólares na conta, os negócios iam bem, uma carreira de prestígio e mesmo assim cometeu fraudes e crimes para ganhar mais. Já preso, o executivo se arrepende e deixa uma lição. Ele aprendeu que é fundamental saber a hora de parar de correr risco, de fazer escolha mais consciente e priorizar o que importa. A liberdade, para ele, era a verdadeira receita para a felicidade.
A meta é independência.
Sempre que você pensar no futuro do seu dinheiro, é importante estabelecer uma meta. Pode ser comprar um imóvel, quitar as dívidas, se aposentar mais cedo. E a independência financeira também é uma meta. Mas lembre-se antes de entender o que é independência para você e um jeito saudável de alcançá-la. Depois que isso estiver claro, as dicas são as mesmas que a gente te daria para alcançar qualquer objetivo. Comece pela planilha para conhecer suas entradas e saídas de dinheiro. Faça aquele exame cuidadoso no orçamento e considere o que dá para abrir mão por essa meta e o que não dá para ficar sem. Por exemplo, se você precisa de uma boa internet para trabalhar, ela tem que estar incluída na previsão dos seus gastos. Quando tiver uma boa noção do seu fluxo financeiro e descobrir quanto consegue separar da renda para sua meta, faça uma estimativa de quanto precisa para alcançá-la. Digamos que independência para você signifique morar com amigos dividindo um apartamento. Então você vai precisar incluir as despesas correntes, como aluguel, água, luz, condomínio, IPTU, além de itens que impactam no orçamento, como transporte para o trabalho e alimentação. Pense também nos custos iniciais com móveis, contrato de aluguel, caução, seguro, pequenos reparos, carreto. E lembre dos custos de longo prazo, como reajuste do aluguel, pintura do imóvel se quiser mudar de novo. Quanto custa tudo isso? De quanto dinheiro você precisa para chegar lá? Não leve esses cálculos como uma tentativa de te fazer desistir da ideia. Muito pelo contrário. A ideia é que você consiga mesmo alcançar a meta da independência de forma realista e sem que isso te provoque estresse ou gere custos inesperados que te levem a dívidas. Porque é aí que a sua saúde financeira começa a ficar comprometida e a liberdade acaba.
Como eu faço isso, então?
Ainda no livro A Psicologia Financeira, o autor faz uma ressalva sobre a jornada financeira de cada um. Existe a ideia de que, para dar certo, a vida financeira de alguém deve ser baseada em decisões racionais, cálculos e objetivos. Mas as pesquisas mostram o contrário. As principais decisões financeiras são tomadas por conta das experiências pessoais. Imagine uma pessoa que viveu no período da hiperinflação no Brasil, no início dos anos 90. A experiência dela com dinheiro é profundamente marcada por isso. Uma pesquisa citada no livro mostrou que pessoas nascidas em momento de inflação alta investem menos em títulos do que as que cresceram em tempos de inflação baixa. Ou seja, leve em consideração as suas experiências e prioridades quando for pensar o seu plano para a independência financeira. Existe uma infinidade de histórias de pessoas que nem sempre escolheram a independência, ou que até hoje não conseguiram experimentar uma relação saudável com o dinheiro. Estabelecer metas que considerem o seu contexto vai te ajudar a alcançar o objetivo. Quando esse dia chegar, comemore muito! Viva a sua independência! E, claro, descubra aí dentro de você quais serão as suas novas metas. O primeiro Semanada de 2022 fica por aqui. Gostou desse conteúdo? Você pode fazer como mais de 2 milhões de brasileiros e recebê-lo toda semana por e-mail. O link para assinar a newsletter está na descrição do programa. Aproveita e siga a gente também no seu aplicativo de streaming, agregador de podcast ou no YouTube. Até a próxima! Quem faz o Semanada? Conteúdo e narração, Vitor Gouveia. Gravação, Rafael Oliveira. Edição, Mari Crestani. Direção de arte, Ana Oliveira. Produção executiva, Alana Morganti.